quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Já vai que eu não sou surda, gente. Diabo de velho. Não pode me deixar parar quieto. A garanto que não é nada demais. Tô aqui, gente. Tá pegando fogo na casa, é? Ou será que o senhor tá morrendo? Arrenego.
Dona Ana, você sabe que tá ficando de dia pra dia mais insuportável. Velha, feia, preta e resmungona. Assim não é possível.
Olha, eu sou preta, mas com muita honra. O senhor tá ouvindo? E não me troco por meia dúzia desses brancazedos que andam pro rio. Eu sou velha porque eu perdi minha mocidade nessa casa, sempre cuidando de tudo e de todos. E se tô ficando resmunguenta, é pro modo que aprendi com o senhor. Olha.
Tá bem, dona Ana.
Aí, e quem que vai agredir o senhor?
Sei lá.
Eu sou igual uma maluca pra modo de fazer uma coisa dessa com o patrão? Então, se eu não conheço o meu lugar? Mas aqui, afinal, onde é que é o incêndio?
Que incêndio, dona Ana?
Pois não tá pegando fogo em nada, não? Pelo jeito como o senhor tocou essa desesperada dessa sineta, até parecia. O que é que tem, afinal? O que, que é?
Olha, dona Ana, não demora muito o nosso sossego. A nossa paz de espírito vai terminar.
Já sei. Aquele tentado vem aí. Mas o que é que o senhor Aníbal vem fazer aqui em casa, hein?
Como de costume, na certa vem me falar sobre o meu testamento.
Conjuro.
Sabe, chefe, está contemplado e tudo mais. O Aníbal só falta me perguntar por que é que eu não morro de uma vez para deixar todo o meu dinheiro para ele.
Cruz credo, urubu dos infernos.
Ah,
olha aqui, eu, se fosse o senhor, eu não deixava um tostão para ele. Nem para o seu Aníbal, nem para a Vera, e muito menos para essa desavergonhada da Ica. Não vê, senhor? Não se danaram no mundo? Apoia o galo onde canta, lá janta. Não largar o senhor, um homem velho, pra ir, sozinho. Não fosse a pobre de eu, sei não.
Olha, dona Ana, a vida é assim mesmo, viu? Cheia de ingratidões e ambiciosos. O caso é que o Aníbal telefonou avisando que vem aí. E pra coroar a obra, aquele telegrama que você me entregou, sabe quem era?
Uai... E eu sou adivinhona por acaso? Fala logo, senhor.
Nada mais, nada menos do que de minha neta.
O quê? A Vera também vem aí?
Vem.
Credo. Eu acho bom a gente ir logo chamando a polícia, os bombeiros, a assistência. Ai, meu Deus do céu. Quando aquela menina se lembra de aparecer pro quê? É desastre na certa. Desconjuro,
meu Deus
do céu.
O que tem de ser, tem que ser. Trate de preparar acomodações para eles.
Trate de preparar acomodação para eles. Já vai a burra de carga se matar no trabalho. Já não basta o que eu tenho de fazer. Olha, qualquer dia desse eu estouro. Eu arrebento feito cigarra. E quero ver como é que essa casa vai ficar. Eu só quero
não
ver.
Não seja tão resmungana, dona Nau. Vá tratar de fazer o que lhe mandei.
Vai tratar de fazer o que lhe mandei. Gente, como é que ele tá? Basta ter a notícia de que aquele tinhoso vem pra cá e muda por completo. Eu a vera assim, mas era de ir embora e deixar o senhor mais ele. Aí sim é que o senhor ia ver o que era bom.
Ah, ia ver.
Aí a companhia.
Eu já ouvi que eu não sou surda, não sou, ué. Eu vi. Tô indo, não vou tirar meu pai da foica, não.
Puxa, pensei que não tivesse ninguém em casa. Ou então que estivessem todos mortos.
Isso queria ser, que a gente tivesse morta. O que é que você veio fazer aqui?
Ora, negra, ponha-se no seu lugar. Desde quando eu tenho satisfações a lhe dar? E saia da frente, sim, deixe-me entrar.
Ai, se essa casa fosse minha...
Mas não é. Portanto, veja se você se enxerga. Onde está o paizinho?
Paizinho, tu é farsa que nem uma cobra. Paizinho. Como de coisa que está se importando muito com seu Venâncio. Largou-se no mundo sem pensar no sofrimento que estava dando pro velho. E agora está...
Ora, não, amode, dona Ana. Traga as minhas malas para dentro, sim?
Esse filho... Mas se fosse com eu... Bom, deixa eu fechar essa porta e carregar essas malas antes que o outro comece a tocar a sineta também.
Para. Não, não, dona, não feche ainda, eu estou aqui.
Você também? Ai, meu Deus, bem se diga que uma desgraça nunca vem só, meu Deus do
sempre
céu.
Sempre com seu peculiar bom humor, não é, velha donana?
Olha, velha donana, é o diabo que te carrega, viu, tentado? Já vem pra cá arreliar com o pobre do velho, vem? Ele tá passando muito bem esses tempos. Agora vem vocês consumir a cabeça do pobre. Eu já sei que depois eu é que tenho que me ver com as macacôs do pobre do velho. Vai, entra de uma vez.
Você falou no plural, vocês. Tem mais gente aqui?
Tem, sim, senhor. E não duvido nada que não esteja de comandita mais você. Vocês se entendem. Tão boa tampa como o balaio é.
Quem é que está aí? Vera?
Não, a desavergonhada da Ica. Tá lá dentro.
E então eu tenho que andar ligeiro antes que ela rape tudo.
Ai, nego. Ah, meu Deus, já sei que vamos ter consumição das grandes. Arrenego, meu Deus do céu, arrenego.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio Soveral, O Crime dos Três Herdeiros. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com caso ou pessoas reais terá sido coincidência.
E você ficou calada depois que eu cheguei? Por acaso a minha presença não lhe agrada, querida Ilka?
Olha aqui, Anilba. Para mim, você e nada são a mesma coisa. Para mim, não tem ninguém mais aqui além de meu paizinho e eu.
Tão bonita essa demonstração de amor filial. Meu paizinho, você me comove, sabe?
Ah, vá pro diabo que eu carrego com as suas ironias. Ah. Elas não me atingem.
Vamos, meninos. Vocês não vieram aqui pra brigar e me aborrecer, não é?
Bem, da minha parte, eu vim porque tenho um assunto urgente a tratar com o senhor. Aliás, assunto particular.
Engraçado. Eu vim pelo mesmo motivo, meu tio.
Tá bem. Eu já faço mais ou menos uma ideia do que seja. Já é tarde, eu estou muito cansado. Amanhã. Amanhã de manhã conversaremos.
Mas, paizinho, eu pretendi...
Amanhã você me diz o que pretende. Agora não.
Quer que tema agora, hein?
Eu vou pro meu quarto, dona Ana. Leve-me um copo de leite quente para tomar as minhas pílulas. E acomode esses dois aí.
Bem, não precisa se incomodar muito comigo, sua negra. Eu fico em qualquer lugar.
Apoio você de um lugar muito bom para você. O oi da rua.
Boa ideia, dona Ana. Está aí. Pela primeira vez na vida, eu concordo plenamente com você.
Pois a mim tanto se me dá que vocês estejam ou não de acordo. Eu ficarei aqui, dentro de casa. E se a minha presença os desagrada, tanto pior para vocês. Porque terão de me aturar até quando eu muito bem entender. Muito bem, negra. Em que quarto eu fico?
Já que você é tão cheia de si, tão pimpona que fica a dom de bem entender que eu não vou perder meu tempo gastando cera com o mal defunto.
Boa, muito boa resposta, dona Ana.
E você também, viu, meu mandrião? Se arranje como quiser. Eu me recuso a trabalhar para vocês dois. Eu vou mais pro meu quarto, cara.
É, bonito. A criada toma ares senhoriais e praticamente expulsa os herdeiros do velho.
Herdeiros? Bem, eu creio que a filha sou eu e, portanto...
Filha adotiva, não se esqueça. Se meu tio não fosse um velho sentimental, você a estas horas estaria na lata de lixo onde sua mãe a jogou. Não se esqueça de sua origem.
Oh, torne a repetir essas palavras.
O quê? Você teve a audácia de levantar a mão para mim? Pois eu vou fazê-la arrepender-se.
Largue-me. Largue-me, eu gritaria pro socorro. Direi que você quer me matar. Solte-me.
Não antes de devolver a bofetada e com juros.
Ô, canalha. Você me paga. Se pensa que vai receber um níquel sequer com a morte do paizinho, está muito enganado.
Pedir na herança, é? O velho ainda está vivo. E agorinha mesmo acabei de deixar o copo de leite do lado dele. E não me pareceu que ele tivesse morto, não, viu?
O que é que você veio fazer aqui, sua negra?
Eu vim fechar as portas e guardar as chaves. Quando a gente tem dentro de casa pessoas que não são de confiança, tem que ficar de olho aberto, viu?
Diabo de tempo. Será que estão surdos? Eu mandei avisar que vinha. É verdade que me atrasei um pouco.
Gente, o que está fazendo aqui é uma hora dessa.
Ô, dona Ana, me deixe entrar. Vamos ver que a ventania está terrível.
Entra, entra. Isso são horas de tirar um vivente da cama. De manhãzinha, eu já estou acordada.
Ah, dona Ana, não me aborreça. O carro teve uma pane no motor, por isso atrasei-me. Onde está o vovô?
Dormindo. Aonde é que você queria que um homem velho tivesse essa hora, hein? Isso aqui é uma casa de respeito, viu?
Diabos. Eu que precisava falar tanto com ele. Eu pretendia voltar ainda hoje.
É, mas o seu Venâncio já foi se deitar faz um tempão. Deve estar no terceiro sono. E os outros também queria falar com ele. Mas o velho diz que só amanhã. Se quiser, olha, durma aqui mesmo e amanhã fale com ele.
É, que remédio, né? Eu durmo aqui mesmo.
Ah, você sabe onde é que fica os quartos. Escolha o que quiser. Vou voltar pra minha cama, que com esse tempo meu reumatismo ataca. E apaga a luz quando subir.
Não se preocupe. Eu vou tomar uma bebida qualquer pra te esquentar.
Sim. Quando tá fria, é pra modo esquentar. E no calor, é pra modo esfriar. Você tem jeito mesmo, não, filho.
Dona Ana falou em outros. Será que Aníbal e Ilka também estão aqui? Uma opção. Bom... Não adianta ficar aqui fazendo conjecturas. Amanhã eu verei o que posso fazer. Mas palavra de ouro que se o velho morresse agora e me deixasse uma boa nota, seria ouro sobre o azul.
Acorda, gente. É, mas que preguiça é essa? Já passa das 8 horas. Olha aqui, tá na hora do seu remédio. Seu Venâncio? Olha, gente. Olha, seu Venâncio. Seu Venâncio, seu Venâncio. Ô, patrão.
Socorro! Acuda! O patrão, o seu Venâncio tá morto! O patrão tá morto! Socorro, gente! Socorro, por amor de Deus! Socorro!
Meu Deus, o que que houve? Que desaforo desta negra, imaginem, chamar a polícia.
Como se algum de nós fosse um criminoso.
Por mais que eu viva, nunca hei de me esquecer dessa passagem. Imaginem.
Por favor, senhores, um pouco de calma. Um pouco de compreensão.
Mas compreensão como, inspetor? Não acho um absurdo que esta negra velha tenha dado parte da morte de meu paizinho à polícia como se tratasse de um crime?
Não vamos precipitar as coisas. O legista está lá em cima examinando o corpo. De qualquer modo, foi uma morte suspeita. Nenhum médico passaria um atestado de óbito sem proceder a um exame minucioso do cadáver. Afinal, se ontem à noite o senhor Venâncio estava bem...
Estava sim, senhor doutor. Olha, o velho estava melhor do que nunca. É implicante, resmungão, birrento.
E isso é sinal de que ele estava bem? Poxa, não parece.
Não parece para você, que nunca se improntou com a saúde dele. Olha, inspetor... Essa preta que aqui está, conheci o velho com a palma da minha mão. Quando o patrão estava irrequieto, implicante, é porque estava bom. Agora, se ele ficasse casmurro, calado num canto, andando, ele estava se sentindo mal. Eu conhecia ele muito bem. Eu vim para essa casa menininha e estou velha. Eu a garanto que alguma dessas teiamas danadas matou o pobre por causa do dinheiro. Ele não sonhava com outra coisa a não ser com a morte do Bob. Que estava de mal agora.
O senhor não pode acreditar nas palavras dessa velha caduca, inspetor. Ela já não diz coisa com coisa.
Vai pensando, vai. Eu tenho meu juízo no seu lugar muito direitinho. Vocês é que tem raiva de eu, porque eu zelava pro meu patrão. Agora acabou. Deram um jeito de despachar o pobre. Mas vocês têm que pagar muito pelo que fizeram. Tem que pagar, que Deus é justo. Deus é justo.
Vamos, tenha calma, minha velha. Talvez não seja nada do que você está pensando.
Claro que não é, inspetor. E eu não vejo motivo.
Chefe.
Sim, Suzy.
O doutor quer falar com o senhor.
Muito bem. Fique aqui fazendo companhia a este senhor.
Sim, senhor.
Com licença. Vem comigo, minha velha.
Eu vou, sim, senhor, eu vou. Esses três aqui são muito capazes de torcer o meu pescoço enquanto o senhor não está. Eu vou com o senhor, sim, eu vou.
Essa negra me paga.
O pior é que o inspetor parece acreditar na história absurda dessa negra.
Quem não deve, não teme, minhas caras. Veja como eu estou, completamente à vontade. Eu sei que não cometi nenhum delito.
Você acha que foi uma de nós que matou o paizinho?
Se não fui eu, e disso eu tenho certeza, só pode ter sido uma de vocês duas. Elementar, meu caro Watson, não lhe parece?
Oh, vá para o inferno.
Cretino.
Por favor, não precipitem os acontecimentos. Aguardem a volta do inspetor, mas em paz.
Paz? Entre nós três? Está aí uma coisa impossível de acontecer.
Se cada um permanecer calado em seu lugar, não haverá motivos para bate-bocas.
Bem, da minha parte, não estou disposta a perder minhas palavras em vão.
Por mim?
Bem, uma vez que a distinta Assembleia optou pela lei do silêncio, eu acato a decisão.
Ótimo, ótimo. Vamos esperar o chefe.
E então, esse inspetor, que foi que o doutor disse?
Seu patrão foi envenenado. O resto de leite que ficou no fundo do copo, há vestígios de veneno.
Eu não disse. Foram eles. Ou os três juntos, ou um deles. Mas que foram eles, eu a garanto.
Qual o grau de parentesco de cada um com o morto?
Bom, o Aníbal é sobrinho do velho. É filho do irmão mais moço que já morreu. É um vagabundo que vivia de olho no dinheiro do tio.
E as moças?
Vera, aquela morena, é a neta. Ela não tem pai nem mãe. E como foi criada cheia de vontade, né? Deu pra coisa ruim. Casou, largou o marido de mão e vive batendo cabeça por aí. É uma desmiolada. Ela também sonhava com o dia em que o velho batesse a bota, que era pra modo poder esbanjar o dinheiro da herança.
Seu patrão era muito rico?
É, parece que era, né? Eu não sei quanto é que ele tinha no seu, mas eu sei que sempre vivemos com todo conforto. E também que o velho virava e voltava, dava dinheiro para aqueles vagabundos. É, eu acho que ele tinha bastante dinheiro, sim, senhor.
A moça loura.
Ah, a Irka?
Uhum.
Uma poiteira. Não vale nada. Com aqueles cabelos pintados de amarelo, que é pra modo fingir que é louro mesmo. É filha de criação do velho. Um caso triste, sabe? Nós encontramos ela quando era pequenininha, lá na porta da rua, junto da lata do lixo. O seu Venâncio teve pena da pobrezinha e tomou conta dela. A patroa ainda era viva. Então, se eles adotaram a menina no juiz, né, e aquilo tudo. E onde tivesse deixado ela lá onde estava. Quando a mãe jogou ela fora, é porque parece que adivinhava que ela não ia dar boa coisa. Só o senhor vinho o que ela pintou e bordou. A dona Cecília, a patroa, morreu desgostosa com as artes que a tentada fez. Era, Maria, uma vida torta. Largou-se no mundo. E desde então, só parece aqui que é pra modo da consumição velha e pedir dinheiro. Olha, eu não sei quantas vezes o patrão pagou conta pra ela. Faça, fingida, macriada. Só me chama de nega pra baixo. E eu que ajudei a criar aquela cobra.
Vamos lá para baixo, dona Ana. Você pode ir cuidar do seu serviço enquanto eu interrogo os três suspeitos.
O senhor acha que eu fui bem telefonar para a polícia?
Fez muito bem, minha velha. Trata-se mesmo de morte suspeita.
Eu sabia. Aí quando eu vi aqueles três juntos aqui em casa, eu logo que pensei que boa coisa não haverá de ser. Olha aqui, moço, prenda logo a todos os três e deixe ele mofar atrás das gadas que é para modo prender.
A coisa não se pode fazer assim, minha velha.
Olha, meu Deus.
Temos que investigar, inquirir até que o verdadeiro culpado seja desmascarado.
Ah, bom, né? O senhor é que sabe. Ué, eu vou passar um cafezinho pro senhor e para aquela moça bonita que veio com o senhor, viu? Com licença.
Pois não. Então o senhor chegou a esta casa ontem à noite por volta das 9 horas.
Exatamente, inspetor. Bem, mas o que significa esse interrogatório? Não vai me dizer que acredita nas acusações que aquela preta velha fez contra todos nós. Meu tio já era muito idoso. Sua morte era questão de mais tempo, menos tempo.
Mesmo assim, parece que alguém teve pressa de adiantar a morte do velho.
Como? O senhor não vai me dizer que meu tio foi...
assassinado, sim, senhor. O médico constatou a existência de grande dose de veneno no resto do leite que o velho tomou à noite.
No leite?
É.
Ah, agora entendo tudo.
Entende tudo o que, senhor Aníbal?
Tudo se aclara. Foi a negra. Sim, só pode ter sido ela. Foi ela quem levou o leite até o quarto a pedido de meu tio. Certamente quis aproveitar-se de nossa presença na casa para ter sobre quem jogar a culpa de tudo. Foi ela, inspetor. Não precisa dizer mais nada. Foi aquela miserável.
Vamos que fosse. E que vantagem tiraria a pobre negra da morte do patrão para quem trabalhava tantos anos?
Não sei. Cabe ao senhor descobrir o motivo do crime. Mas eu creio que Dona Ana está contemplada no testamento de meu tio. Titi era um velho sentimental. Achava que devia alguma coisa à negra pelos anos de dedicação. Tolices, né? Ele sempre lhe pagou um ordenado excelente. Bem maior do que ela merecia. Uma negra inútil e sem ninguém na vida. Tinha casa, comida, mandava e desmandava em tudo. O que ela queria mais?
O senhor também não está contemplado no testamento?
Bem, devo estar, né? Afinal, sou parente, tenho direito.
E se por um acaso seu tio não pretendesse deixar nada para o senhor?
O quê? Ah, ele não faria uma coisa dessa. E depois, com a idade em que ele estava, seria fácil impugnar o testamento.
Não esteja tão certo disso. Dependendo das circunstâncias em que o testamento foi feito. Bom, mas não vamos precipitar as coisas. Terei que entrar em contato com o advogado de seu tio para saber se de fato existe um testamento. O senhor chegou às 9 horas da noite, não é?
Sim. E já encontrei Ilka na sala conversando com meu tio.
Sobre que assunto?
Eu não sei. Ilka chegara pouco antes de mim. Eu não creio que eu houvesse tido oportunidade para tratar do que quer que seja antes de minha chegada. E meu tio teimou em não conversar mais. Subiu ao seu quarto alegando cansaço. Ele disse que conversaria conosco hoje pela manhã.
E a outra moça? Vera, não é esse seu nome?
Bem, eu não a vi chegar. Só hoje pela manhã foi que a encontrei. Dona Ana disse que ela chegou muito tarde. Ah, está aí. Também poderia ser ela. Chegou tarde, todos dormimos. Dona Ana disse que Vera permaneceu sozinha aqui embaixo. Poderia ter ido ao quarto do velho
Mas
e...
Mas poderia também dar-se o caso da morte já ter ocorrido quando ela chegou a esta casa. Bom, vamos aguardar a palavra do médico legista quanto à hora exata em que deve ter ocorrido a morte. Uma coisa é certa. Tanto o senhor como a senhorita Ilka já se encontravam nesta casa quando o fato se deu.
Se não foi Dona Ana quem envenenou o velho, então só pode ter sido Ilka. Eu sei que não fui.
O senhor é quem o diz. Mas para mim é tão suspeito quanto os demais. Sim, sim. Compreendo. Você acha então que a morte ocorreu entre 10 horas e meia-noite? É, um espaço de 2 horas apenas. Sei. Uma dose grande de veneno. Compreendo. É, a vítima não tinha escapatória. Muito obrigado, Dr. Jacques. Qualquer dúvida, eu lhe telefono. É, o Dr. Jacques disse que havia uma dose cavalar de veneno naquele copo de leite. Mesmo que a vítima fosse socorrida nos estertores da morte, não poderia ter sido salva.
Que horror, hein, chefe? E quem teria coragem de matar um velhinho daqueles? Parecia ter um ar tão bondoso, a cabeça totalmente branca. Que pena, hein, chefe?
Para você ver, Suzy, a ambição leva as pessoas a cometerem os piores delitos.
O senhor acha que foi por dinheiro que mataram um velhinho?
Bom, tudo leva a crer, né?
Com licença, inspetor.
Pois não? Entre. Entre, dona Vera. Chega bem a propósito. Eu tenho uma pergunta da máxima importância para lhe fazer.
Sim? E de que se trata?
A que horas foi mesmo que a senhora me disse que chegou ontem a esta casa?
Eu não me disse, inspetor.
Ah, não?
Não.
Então agora eu gostaria de saber. A que horas a senhora chegou?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio Soveral, O Crime dos Três Herdeiros.
E então, dona Vera?
Eu cheguei a esta casa depois de 2 horas da madrugada. O meu carro enguiçou no caminho. O senhor pode perguntar à dona Ana? Foi ela quem abriu a porta para mim.
Perguntarei, não se preocupe. E caso seja essa mesma hora em que a senhora chegou, posso adiantar-lhe que está fora de suspeitas. O legista situou a hora da morte entre 10 e meia-noite.
Oh, eu sei que não matei ninguém. Eu vim a esta casa para pedir a ajuda de meu avô. E não ia assassiná-lo sem sequer haver tentado falar com ele, né?
Posso saber qual foi o problema que a fez recorrer a seu avô?
Bom, dadas as circunstâncias, eu acho que o melhor que tenho é contar tudo. Mas o senhor, de certo, manterá o máximo sigilo sobre o assunto, inspetor.
Vejamos. De que se trata?
Inspetor, eu fui casada. Hoje eu estou separada de meu marido. Eu cometi um erro, é verdade. E levei meu filho a seguir-me. O Celcinho sempre foi muito agarrado comigo. E quando houve a separação, ele preferiu a minha companhia. O que provocou uma grande revolta por parte do pai. Pois bem, o meu filho está um rapaz, tem 17 anos, e está em apuros. Ele foi preso em companhia de outros rapazes e algumas moças. Eles... Bem, inspetor, eles exportavam uma boa quantidade de tóxicos. Eu recorri a meu marido. Ele não tomou conhecimento do problema e ainda me fez acusações quanto ao modo de criar nosso filho. Eu estou desesperada. Eu não tenho dinheiro para contratar um bom advogado. E por isso eu vim procurar o meu avô. Mas infelizmente...
É. Numa circunstância destas, a senhora não iria assassinar o homem de quem poderia valer-se. Eu acredito na sua inocência.
Inspetor, eu precisava ir embora. Eu não sei o que estará acontecendo com meu filho a estas horas. Eu preciso agir, fazer qualquer coisa.
A senhora deixa seu endereço com minha assistente e pode retirar-se. Mas não saia da cidade. Caso contrário, estará abusando da confiança que eu estou depositando na senhora.
Eu não sou uma criminosa, inspetor. Minhas culpas foram outras. Pode acreditar. Eu nada tive a ver com a morte do meu avô.
Eu acredito. Dê seu endereço a Suzy e pode ir.
Eu? Deus nosso senhor me livre, guarde, inspetor. Antônio, eu ia botar veneno no leito do seu Venâncio? Quem foi que disse uma infama desse tamanho? Mas logo eu, uma pobre deu que não tem aonde cair morta, e que com a morte do patrão eu vou ficar, o Deus dará.
Eu não estou propriamente acusando, minha filha, mas preciso verificar todas as possibilidades. A que horas você levou o leite lá para cima?
Eu não sei a hora certinha, não, senhor. Mas devia ser de, assim, mais ou menos 9:30. É, sim, senhor. O senhor Venâncio estava lendo o jornal, conforme ele fazia todos os dias antes de dormir, deixava o leite esfriar em riba da mesinha de cabeceira. Ué, e tinha dia em pé que ele pegava no sono com os óculos na cara, e de manhã o copo de leite estava cheinho. Ou então... acordava mais tarde e só lembrava do leite. Tomava, que era... coitadinha, era para morder eu não raiar com ele.
O seu patrão costumava ter algum veneno em casa, dona Ana?
Olha, inspetor, o seu Venâncio tinha uma mania esquisita, viu? Parece que já tinha estudado para farmacêutico. E quando ele era mais novo, sabe?
Sim.
E vira e volta, ele mexia no envelhinho e fazia umas misturas. Mas ele dizia sempre que eu não devia de mexer em nada daquilo que era veneno. E eu não mexia mesmo, não, senhor, que deu me livre e quase...
E onde seu patrão guardava as drogas e os vidros?
Olha, naquele armarião grande, que fica lá do lado da janela do quarto dele. Ele tinha um ciúme danado. Não queria que eu nem tirasse a poeira do mofo.
Está bem, dona Ana. Eu vou examinar o tal armário.
Sim, senhor.
Você pode ficar aqui embaixo mesmo.
Sim, senhor.
Então, Suzy.
Os técnicos estão examinando todo o conteúdo do armário, chefe. O senhor acha que o veneno foi tirado de lá?
Eu não posso afirmar categoricamente, mas tenho a impressão de que sim. Mas o mais importante será o exame de todas as impressões digitais. Se o criminoso lançou mão de um dos venenos do mini laboratório do velho, na certa deixou seu cartão de visitas impresso em algum dos vidros ou das provetas. É o que pretendo descobrir.
E o senhor acredita que possa ter sido a preta velha?
Ah, nem por um instante me passou pela cabeça semelhante hipótese. Suzy, eu conheço muito bem a dedicação de que são capazes estes velhos serviçais. Dona Ana seria capaz de dar a própria vida pelo patrão. Brigava com ele, é certo. Brigas de velhos já ultrapassaram as barreiras existentes entre patrão e empregada. Eram dois velhos amigos, antes de mais nada. E eu duvido que Dona Ana deixasse o Amosca pousar em cima do patrão sem que tomasse uma providência. Estas pretas velhas são verdadeiros cães de guarda quando se dedicam a alguém.
Mas então só pode ter sido ou a filha de criação, Ilka, ou o sobrinho Aníbal.
Essa moça me deixa espantado, Suzy. Dada a sua origem, era de se esperar que fosse mais agradecida àquele que lhe deu nome e condição de vida. No entanto, o mundo tem coisas inexplicáveis.
Eu não fui com a cara da Zinha de entrada, inspetor. De espinha nojenta, metida importante.
Eu ainda preciso ter uma conversinha, tanto com ela como com o senhor Aníbal.
Eu já lhe disse o que tinha a dizer, inspetor. Não adianta insistir. Eu não vi nada, não sei de nada e não fui eu quem envenenou o paizinho.
Mesmo assim, eu ainda quero lhe fazer uma pergunta.
Pois bem, pode fazer.
Qual o motivo que a fez vir procurar seu pai de criação?
Muito me admira que aquela negra já não lhe tenha contado. Ela não perde uma oportunidade de me envenenar com sua língua de trapo. Pois bem, inspetor, eu vim pedir dinheiro. Sim, afinal, meu pai estava muito velho. E sendo um homem tão rico, eu não via por que deveria de deixar de me sustentar. Afinal, um dia tudo quanto era dele passará às minhas mãos, não é? Eu precisava urgentemente de uma certa quantia. Por isso, eu vim a essa casa. Aliás, eu vim em má hora. Se eu soubesse...
Infelizmente, nunca se pode adivinhar o que vai acontecer.
Bem, o senhor deixou Vera ir embora. Eu posso ir também?
Não.
Para essa? E por que eu posso saber? Por que motivo Vera pôde deixar essa casa e eu não posso?
Dona Vera chegou aqui depois da morte do senhor Venâncio. Já a senhorita e o senhor Aníbal chegaram antes, como vê.
E como o senhor pode ter tanta certeza a esse respeito?
O legista foi preciso quanto à questão da hora do crime. Isso ao mesmo tempo que afasta suspeitas a respeito de Dona Vera, aumenta as mesmas a seu respeito e a respeito do senhor Aníbal.
Inspetor, ouça uma coisa. Eu não matei ninguém. Já lhe disse e torno a repetir que nada tem a ver com a morte de meu pai adotivo. O senhor vai me deixar ir embora ou vai precisar eu recorrer a um advogado?
A senhorita pode recorrer a quantos advogados quiser. A lei é uma só e ninguém fará com que a senhorita responda pelo crime se por acaso for a culpada.
É a sua última palavra?
Sim.
Por certo, não estou proibida de falar ao telefone.
Não. Pode usar o telefone à sua vontade. Daí está.
Bem... Vou ligar imediatamente para meu advogado. Alô? Sim, ele está aqui. Para o senhor.
Com licença. Pronto. Inspetor Santos falando. Sim. Uhum. Eu estou entendendo. Vou mandar para cá. Ótimo, aguardarei. Muito obrigado, hein? Creio que não será preciso a senhorita consultar nenhum advogado.
E por quê?
Porque no máximo dentro de uma hora o caso estará desvendado. O tempo necessário para eu receber um envelope que me foi enviado agora mesmo.
Bem, nesse caso, eu espero.
O que é, inspetor? Yuka me disse que o senhor já tem a solução para o caso.
É verdade. Dentro em pouco revelarei tudo. Aguarde um pouco mais.
Não vai me acusar de um crime que não pratiquei, não é mesmo?
Eu jamais acusei alguém em vão. Só dou por encerrado um caso quando tenho certeza de que vou dizer a seu respeito.
Então eu posso adivinhar o resultado.
Pode mesmo? Pois eu lhe dou os parabéns.
Ora, inspetor, se o senhor dispensou Vera por achar que não tinha culpa no caso e agora diz que não me pode também acusar, só restam duas alternativas. Ou foi Ilka, ou então aquela negra, donana. Bem, eu, para falar a verdade, bem que gostaria de ver a preta intrometida curtindo alguns anos atrás das grades. É, mas eu não acredito que tenha sido ela, não. O único veneno que a bruxa é capaz de lançar está em sua língua. Ela jamais perde uma oportunidade de dizer alguma coisa desagradável, mas quanto a envenenar o velho, eu não creio. Eles sempre se deram muito bem e meu tio tinha absoluta confiança na negra. Assim sendo, só nos resta a Ilka. Foi ela, não é verdade, inspetor?
O senhor não acabou de garantir que já sabia de quem se tratava? Se está tão certo, não creio que precise da minha palavra.
O senhor está querendo fazer mistério em torno do assunto, inspetor. Com que fita?
Não, eu não estou fazendo mistério algum. Apenas não é chegado o momento de dizer tudo quanto sei. E como costumo trabalhar fazendo cada coisa a seu justo tempo, só mais tarde revelarei a verdade.
Sim.
Tenha um pouquinho mais de paciência, viu?
Que será isso?
Vamos ver. Parece que se trata de Donana e a senhorita Ilka. Bem, a Suzy.
senhor. Sim. Olha, não vou dançada. Eu quero ver quem é que vai me expulsar daqui.
Põe-se na rua, sua negra desaforada. Rua!
Oh, era só o que faltava. Era só o que faltava. Eu vou falar com o inspetor. Bote, senhor.
O inspetor não manda na minha casa. Eu disse rua. E é rua mesmo. Ande, ande.
Mas
rua.
O que há, hein?
O que está acontecendo aqui?
É essa diaba dos 15, inspetor.
Cala essa boca, sua negra. Você comigo se arrepende.
Momento. Fale, dona Ana. O que se passou?
Imagine o senhor, seu inspetor, que ela me mandou ir embora agora, quer me matar na rua agora mesmo. Diz que a casa é dela e que eu aqui não fico nem mais um minuto.
É isso mesmo. Eu sou herdeira de meu pai e não consinto que essa negra permaneça aqui dentro por mais tempo.
Um momento, senhorita. Um momento, dona Ana.
Pois não, senhor.
Antes de mais nada, a senhorita vai aguardar um pouco mais para poder tomar qualquer atitude. Depois de resolvido o problema da morte do Sr. Venâncio, e uma vez que seja conhecido o conteúdo do testamento do morto, veremos se a senhorita tem ou não direito de assumir a atitude que está assumindo.
O quê? Testamento? O senhor conhece o testamento de meu pai?
Não tardaremos a conhecê-lo. Nesse momento, os rapazes da perícia já o enviaram para cá, depois de fazer um estudo minucioso das possíveis impressões digitais contidas em todos os pertences do débito. Deve ser o que estou esperando.
Eu vou ver, chefe.
Por favor, Suzy.
Pode deixar. Veremos quem vai dizer a última palavra.
Veremos, minha cara amiga, veremos.
O senhor mandou me chamar, inspetor?
Sim, dona Vera, o caso está chegando ao fim e creio que a senhora é parte interessada nele. Por isso, chamei-a.
A sua assistente ficou atendendo a um homem da polícia que chegou junto comigo. O que há, hein?
Não tardará a saber.
Aqui está envelope, chefe.
Muito obrigado, Suzy. Muito bem. Aqui temos uma cópia fotostática bastante legível do testamento feito pelo Sr. Venâncio alguns anos antes. Testamento perfeitamente válido e feito na forma da lei. Segundo ele, cada um dos senhores receberá um apartamento e mais uma quantia em dinheiro.
Um apartamento? Só? E esta casa?
Esta casa pertencerá à dona Ana enquanto ela viver. E para que tudo seja mantido como até agora, o Sr. Venâncio deixou também uma mesada para a manutenção de tudo e para o sustento da velha criada. O restante de seus bens será distribuído entre algumas instituições de caridade aqui da cidade.
Por mim, dou-me por satisfeita. Depois de tudo quanto fiz, meu avô ainda se lembrou de garantir o meu futuro.
Velho, pregou-nos uma peça.
Absurdo! Não me conformo. Essa negra fica com esse palacete? Isso é um absurdo. Vou contratar advogados. Destruirei esse maldito testamento.
No seu caso, eu não agiria assim, senhorita.
E por que não?
Há uma cláusula no testamento, segundo a qual, em caso de haver contestação por parte dos herdeiros, e o caso for levado à justiça, as doações serão tornadas sem efeito. E tudo deverá ir para instituições de caridade. Menos, é claro, a parte de dona Ana.
Quer dizer que se o que intentar uma ação, todos nós sairemos prejudicados.
Assim consta do testamento. Bom, eu sou apenas um homem de polícia, e não juiz ou advogado. Portanto, eu não posso discutir essa questão.
Mas, segundo eu sei, os criminosos não se podem beneficiar dos bens deixados por suas vítimas. Assim sendo, alguém aqui presente perderá o direito ao que lhe coube na partilha.
Engano seu, senhor Aníbal. Ninguém perderá o direito a coisa alguma.
Como assim? O criminoso...
E quem lhe disse que existe um criminoso? Pelo menos de fato.
E não há, inspetor?
Não. A verdade, meus amigos, é que chegamos à conclusão que o senhor Venâncio suicidou-se. Ele próprio misturou o veneno ao leite que bebeu e preparou tudo para que os senhores passassem uns maus quartos de hora. Quando os peritos deram a busca no armário onde ele guardava suas drogas, encontraram um frasco que contivera aquele veneno. E no frasco existiam apenas as impressões do morto. Primeira prova de que tinha sido suicídio. Mas, como se isso não bastasse, o Sr. Venâncio ainda colocou entre as páginas da fotocópia do testamento esta carta que passarei a ler para que dela tomem conhecimento. Com licença. Rio de Janeiro, maio de 1974. A quem interessar possa. Quero, pela presente...
Deixar claro que eu, por minha livre e espontânea vontade, achei por bem por ter uma existência e querendo castigar um pouco aqueles que me têm atormentado durante tantos anos, armei as coisas de maneira a parecer assassinato, e justamente num dia que todos se encontravam sobre o meu teto, com exceção de minha neta Vera. Estou certo, porém, de que a polícia, mais cedo ou mais tarde, encontrará esta carta e desvendará o aparente mistério. Não há mistério, senhores. Apenas um velho cansado das amarguras e das decepções. Nada mais. Vivi o suficiente. E é sem pesar que parto desta vida, deixando a minha boa empregada Dona Ana, companheira destes últimos anos, o suficiente para que termine os seus dias em paz. Adeus.
Assinado, Venâncio Cavalheiro. Vamos ver. Não houve crime.
É, de certo modo, não houve, inspetor. Poderíamos chamar de o crime dos três herdeiros, porque fomos nós que, de certa maneira, levamos meu avô a se matar, não é?
Ainda bem que você mesma de isso.
Não se intrometa, sua negra.
Você, inspetor, já está tudo terminado?
Sim, minha velha. Nada mais temos a fazer aqui.
Então, o senhor vai me dar licença para modo eu dizer uma coisa?
Pois não?
Você, Saíca, puxa daqui pra fora.
O quê?
Tá maluca?
Não! Puxa vocês todos daqui. A casa é minha e quem manda nela sou eu. Pra eu, que a polícia queira ou não, vocês mataram o meu patrão. E eu não gosto de assassino. Puxa! Já disse! Saiam todos três!
Mas já! Puxa essa.
Daqui! É, eu acho bom obedecerem. Caso contrário, Dona Ana poderá pedir proteção à polícia.
Pois bem, eu vou. Aliás, não pretendo mesmo olhar mais para a sua cara, sua negra dos infernos.
A minha cara vai se sentir mais aliviada sem ter os seus olhos maus e ribadeu.
Bem, senhores, assunto encerrado. Deixemos Dona Ana em paz.
É.
Adeus, minha velha.
Adeus, seu inspetor. Quando o senhor quiser tomar um cafezinho feito aqui por as mãos dessa negra, não faça cerimônia. A minha pretura não pega, não, senhor, viu? Vem tomar o cafezinho.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio Soveral, O Crime dos Três Herdeiros. Tomaram parte os seguintes artistas: Dona Ana Auricé Araújo, Venâncio, Paulo Célio, Ilka, Silvia Augusta, Aníbal, Wilson Marcos, Vera, Carmen Dolores, Suzy, Ilka Maria. E como inspetor Santos, Domício Costa. Operador de som, José Marques. Contra-regra, Isaías Silva. Sonofonista, Urgel de Castro. Locução, Valdir Ribeiro. Na próxima semana, neste mesmo dia e horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Gratos pela atenção e até lá, ouvintes. E sigam ouvindo a Rádio Nacional.